Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vivo para anunciar os resultados do terceiro trimestre de 2024. A conferência está sendo gravada e o replay estará disponível no site da empresa no endereço ri.telefonica.com.br, onde a apresentação também estará disponível para download. Esta conferência também está disponível em português. Para acessar a conferência em português, clique no ícone do globo ao lado inferior direito da sua tela do Zoom e selecione a opção Português. Ao acessar a nova sala, certifique-se de mutar o áudio original. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Depois, abriremos para perguntas e respostas e, neste momento, daremos mais instruções. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações futuras feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções operacionais e financeiras e objetivos da empresa são baseadas nas crenças e premissas da Vivo e nas informações atualmente disponíveis à empresa. Essas declarações futuras podem envolver riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros que, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem estar cientes que eventos relacionados ao cenário macroeconômico, à indústria e outros resultados podem levar a resultados materialmente diferentes daqueles expressos nessas declarações futuras. Temos hoje conosco o Sr. Christian Gebara, CEO da empresa, Sr. Davi Melcon, CFO e Investor Relations Officer, e o Sr. João Pedro Soares Carneiro, Diretor de Relações com Investidores. Agora passo a conferência ao senhor João Pedro Soares Carneiro, diretor de Relações e Investidores da Vivo. Senhor Carneiro, pode começar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Vivo. Hoje, nosso CEO, Christian Gebara, falará sobre o desempenho da Vivo em conectividade e serviços digitais por segmento de negócios, B2B e B2C, e apresentará nossos avanços e reconhecimentos em ESG. Depois, nosso CFO, Davi Melcon, dará mais detalhes sobre gestão de custos e capex, geração de fluxo de caixa livre, seguido de uma atualização sobre a remuneração dos acionistas para 2024. Passo a palavra agora ao Christian. Obrigado, João. Bom dia a todos e obrigado a todos por sua presença em nossa videoconferência. É com grande prazer que eu apresento os resultados para o terceiro trimestre de 2024. Este período foi marcado por um desempenho robusto, com todas as principais linhas registrando crescimento real, uma tendência que veio para ficar. Nossa posição de liderança no mercado permanece inabalada, refletindo a confiança que nossos clientes depositam em nossos serviços de alta qualidade, bem como na eficácia de nossas estratégias comerciais. No pós-pago, a nossa base de clientes aumentou 7,6%, demonstrando nossa capacidade de aumentar as vendas de nossos produtos móveis e, ao mesmo tempo, capturar novos clientes. Em fibra, nossos domicílios conectados com FTTH cresceram 12,5% neste trimestre. As receitas totais aumentaram 7,1%, principalmente devido às receitas de serviços móveis, que cresceram 8,8% neste trimestre. As vendas robustas, juntamente com os custos enxutos, resultaram em um forte EBITDA, que aumentou 7,4% ano contra ano neste trimestre, um crescimento maior do que dos trimestres anteriores. Mantendo nosso CapEx praticamente estável, conseguimos atingir R$ 10 bilhões de reais em fluxo de caixa operacional desde o início do ano, com um crescimento de dois dígitos, 12%, expandindo nossa margem para 24,2% das receitas, acumulando R$ 7,1 bilhões de reais em fluxo de caixa livre neste período. Da mesma forma, nosso lucro líquido ano contra ano, year to date, apresentou um aumento de dois dígitos, 10,4% ano contra ano, um resultado que será totalmente distribuído aos nossos acionistas. No slide 4, temos a evolução da nossa receita, que continuou a crescer em termos reais, respaldada pelo diferencial proporcionado por nossa marca única e nosso portfólio diversificado de serviços e soluções. As receitas de serviços móveis, que correspondem a dois terços da receita total no trimestre, mantiveram um ritmo acelerado do trimestre anterior, com 8,8% de crescimento, à medida que o pós-pago atingiu um crescimento de dois dígitos, 10,4%, enquanto o pré-pago continuou ficando no positivo, mesmo com os clientes migrando continuamente para o híbrido. O desempenho positivo dos nossos serviços fixos foi mais uma vez impulsionado pela expansão de fibra das receitas de dados, TIC e serviços digitais, já que ambas as linhas juntas já representam 73% do resultado deste segmento. Os serviços digitais B2B, somados aos novos negócios B2C, já representam 10% das receitas totais da Vivo, o que mostra a importância de nossas diferentes propostas de valor para nossos clientes B2B e B2C. Este desempenho foi impulsionado por nossa capacidade de fornecer serviços de alta qualidade e pela crescente demanda por transformação digital. Passando para nossas operações móveis, no slide 5, nossa base de clientes continua crescendo, ao mesmo tempo em que melhoramos o perfil desses clientes, com acessos pós-pagos subindo 7,6 ano contra ano, aumentando nossa exposição a clientes que gastam mais e ficam mais tempo conosco. Registramos quase 1 milhão de adições líquidas de híbridos mais pós-pagos puros no trimestre, um aumento de 77% ano contra ano, sendo esta a maior expansão orgânica que já tivemos em um único trimestre, o que reforça nossa posição de liderança no segmento. Olhando para o churn em pós-pago, vemos que ele ainda permanece em torno da marca de 1%, impulsionando o valor vitalício que esta base de clientes conseguirá nos entregar. A combinação da nossa constante atividade de upselling e a força da nossa estratégia de totalização levou ao nosso maior ARPU já registrado, de R$ 30,3 em móvel. Passando para o próximo slide, aqui queremos dar mais detalhes sobre os recentes avanços e o desempenho superior da Vivo em 5G. Recentemente, recebemos o prêmio 5G Global Winner, oferecido pela OpenSignal. Fomos premiados por ter a maior velocidade de download 5G do mundo entre todas as operadoras localizadas em países de grande território terrestre, proporcionando assim a melhor experiência 5G para os nossos clientes. Desde o terceiro trimestre de 2023, os acessos 5G na Vivo mais que dobraram, atingindo 13,8 milhões e já representando 17% dos nossos acessos móveis, exceto machine-to-machine e dongles. Essa importante expansão foi possibilitada pela aceleração da nossa cobertura, já que a nossa rede 5G já está disponível em quase 400 cidades que representam 57% da população brasileira. Como resultado, nosso market share continua aumentando, aproximando-se de 40% de todos os acessos 5G do país, refletindo a preferência dos clientes de se conectarem pela Vivo, pois se sentem empoderados por nossa inovação. Agora, passando para a nossa operação de fibra. Em setembro, atingimos 28,3 milhões de domicílios habilitados com FTTH da Vivo, uma alta de 12,7% ano contra ano, o que corresponde a uma entrega de 98% da nossa meta de atingir 29 milhões de domicílios até o final do ano. Junto com a expansão acelerada do nosso footprint, estamos conseguindo manter um crescimento contínuo de nossos domicílios conectados, 12,5%. Este trimestre, atingimos 6,7 milhões de usuários após adicionarmos 192 mil novos acessos durante o terceiro trimestre de 2024, o que representa uma penetração de rede de 24% em todo o país. Além do rápido crescimento da nossa base de clientes, mantivemos nosso ARPU de FTTH em R$ 90, um aumento de 1,2% ano contra ano. Nossa oferta convergente, Vivo Total, vem mantendo seu excelente desempenho. Em setembro, superamos 2 milhões de clientes de fibra, uma alta de 92,2% ao longo do ano. O Vivo Total é um produto com uma rotatividade menor do que fibra e móvel separadamente. Se compararmos especificamente a fibra exclusivamente, a rotatividade do Vivo Total é um ponto percentual menor. Além disso, atualmente, 83% de nossas vendas de FTTH em nossas lojas próprias são com o nosso plano convergente. E vemos que ainda temos espaço para crescer mais, já que, por exemplo, 42% de nossos clientes convergentes ainda não estão na base de clientes do Vivo Total. Agora, passando para as receitas B2C no slide 8. Nos últimos 12 meses, este segmento representou cerca de 77% do faturamento total da Vivo e cresceu 7,5% no período, combinando nossos serviços core com nossos novos negócios, que totalizaram R$ 1,6 bilhão nos últimos 12 meses e cresceram 30,2% ano contra ano, com os importantes avanços recentes em verticais como serviços financeiros e saúde e bem-estar. Este ecossistema de B2C amplo e único nos permite capturar mais valor de nossos clientes e ativos. As 57 milhões de pessoas físicas que atualmente são clientes B2C da Vivo geram uma receita média mensal de R$ 61,5. Esta abordagem, centrada no cliente, enfatiza a multiplicidade de produtos em nossa oferta e solidifica o valor vitalício de nossos clientes com a Vivo. No slide 9, vemos o desempenho B2B. O segmento representa 21% de nossas receitas totais, com um aumento de 6,5% ano contra ano. E isso impulsionado principalmente por nossos serviços digitais B2B, que geraram 3,8 bilhões de reais em receitas e cresceram 17% nos últimos 12 meses. Olhando para o futuro, vemos um cenário promissor para nossos serviços B2B, uma vez que apenas 15% de nossos 1,7 milhão de clientes B2B contratam serviços e soluções digitais através da Vivo, o que significa que temos ainda bastante espaço para crescer e capturar ainda mais de nosso mercado cativo e endereçável. Estamos sempre buscando expandir nossa presença. E nesse sentido, neste trimestre, eu gostaria de destacar os resultados relacionados à nossa vertical de agronegócios, a Vivo Agro. Tivemos um aumento de 112% ano contra ano no número de sites vendidos para nossos clientes agro, promovendo a digitalização do setor. Além disso, por meio da Vivo Ventures, investimos 1,5 milhão de dólares na AgroLand, uma fintech que fornece crédito a pequenos e médios produtores rurais em todo o Brasil. Passando para nossas ações de ESG, é importante destacar os avanços com nossos parceiros em nossa cadeia de suprimentos. Até o final do trimestre, conseguimos envolver 87% de nossos fornecedores em atividades relacionadas a mudanças climáticas, um aumento de 23 pontos percentuais nos fornecedores carbono intensivos que implementaram metas de redução de emissões desde o início do nosso programa Net Zero. Também lançamos o programa Parceiro Plural, com o objetivo de promover boas práticas de ESG entre os nossos parceiros de negócios. Agora, falando sobre pessoas, o engajamento de nossos funcionários continua sendo um aspecto primordial da nossa cultura. Fomos classificados pela Great Place to Work como uma das três melhores empresas para se trabalhar no Brasil, um reconhecimento que nos deixa muito orgulhosos. Também fomos incluídos no Top 100 do FTSE Diversity and Inclusion Index, sendo considerada mundialmente uma das empresas de capital aberto que se destaca pela inclusão e diversidade em seu ambiente de trabalho. Nesse sentido, durante o trimestre, abrimos mais de 50 vagas no programa Mulheres de Fibra e mais de 250 vagas no novo, nosso programa Jovem Aprendiz, com 50% das vagas reservadas para talentos negros. Obrigado. E agora, Davi falará sobre o nosso desempenho financeiro. Obrigado, Christian. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de falar do desempenho dos nossos custos. Nosso OPEX continua apresentando uma tendência sólida, com custos totais crescendo 6,8% ano contra ano e diminuindo em comparação com o trimestre anterior, o que nos permitiu aumentar nossa margem EBITDA ano contra ano. O custo de serviços e mercadorias vendidas cresceu menos de 1%, sendo que o aumento em serviços foi explicado por mais vendas de soluções digitais B2B e uma maior base de clientes. Enquanto o custo de mercadorias vendidas diminuiu como resultado de menos subsídios para celulares e uma maior participação da venda de eletrônicos. A evolução do nosso custo de operações foi impactada por fatores como o crescimento da nossa base de clientes, que acaba gerando maiores custos comerciais e de infraestrutura, e por uma base de comparação mais difícil nas provisões para inadimplência e outras receitas e despesas, já que durante o terceiro trimestre do ano passado, tivemos efeitos pontuais positivos que ajudaram em ambos esses aspectos. Tendo dito tudo isso, terminamos o terceiro trimestre com uma margem EBITDA de 42,4% e com um EBITDA que cresceu 7,4% ano contra ano. Passando para o slide 12, nosso CAPEX somou 6,7 bilhões de reais desde o início do ano, mantendo-se estável em comparação com o mesmo período no ano anterior. Além disso, a intensidade de CAPEX caiu um ponto percentual no mesmo período, pois estamos em um caminho de redução de nossa intensidade de capital. A combinação de um EBITDA maior e um CAPEX estável resultou em um fluxo de caixa operacional de 10 bilhões de reais nos últimos 9 meses, com crescimento de dois dígitos, de 12% ano contra ano, o que contribuiu para atingirmos uma margem de fluxo de caixa operacional recorde de 24% nos últimos 12 meses. Se considerarmos os arrendamentos nesse cálculo, o aumento foi de 14,9%, atingindo 6,3 bilhões de reais nos primeiros 9 meses do ano. No slide 13, podemos ver que o lucro líquido acumulado nos últimos 9 meses atingiu 6,8 bilhões de reais, aumentando 10,4% ano contra ano, sendo que o melhor desempenho de 2024 foi registrado no terceiro trimestre. No fim de setembro de 2024, a posição de caixa da Vivo ainda estava acima da dívida financeira, em 1,7 bilhão. Mesmo considerando os arrendamentos, a alavancagem permaneceu em 0,5 vezes o EBITDA. A geração de fluxo de caixa livre atingiu 7,1 bilhões de reais até o final do trimestre, o que representa um aumento de fluxo de caixa livre de 8,4% nos últimos 12 meses. No geral, nossa sólida posição financeira e nossos resultados cada vez melhores nos proporcionam uma plataforma importante para melhorarmos os retornos aos nossos acionistas, ao mesmo tempo em que investimos em fontes de receita novas e lucrativas. Passando para o último slide, aqui reforçamos nosso compromisso com a remuneração de nossos acionistas e o cumprimento do nosso guidance. Até agora, durante este ano, pagamos 2,2 bilhões de reais de juros sobre capital declarado em 2023. 1,5 bilhão de reais em redução de capital e 1,1 bilhão de reais em recompra de ações, que somaram 4,8 bilhões de reais. E finalmente, ontem, 5 de novembro, iniciamos a segunda fase do processo de redução de capital, no valor de 2 bilhões de reais a serem executados em 2025. Essas iniciativas mostram a capacidade única da Vivo de melhorar o valor para os acionistas por meio de sua excelência operacional. Obrigado. E agora podemos abrir para perguntas. Vamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta a qualquer momento for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no mesmo botão. A primeira pergunta vem de Carlos Sequeira. Carlos Sequeira, BTG. Olá, obrigado. Christian, Davi, João, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade para fazer minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas, basicamente. A primeira é sobre o ambiente competitivo e os preços. E, especificamente, quando falamos dos preços de planos controle, planos de nível de entrada, vemos que os preços estão bem semelhantes, estão se movendo mais ou menos semelhantemente. Mas agora o Nubank anunciou uma oferta que é R$ 10 menor do que o preço que estamos vendo para os planos de entrada. E sabemos que para alguns clientes nessa categoria, eles podem ser bastante sensíveis ao preço. Portanto, a minha pergunta para vocês é como vocês estão vendo este novo preço, este novo nível de preço, como isso pode mudar o equilíbrio que estamos vendo recentemente, e se vocês planejam fazer alguma coisa a respeito, como abordarão essa situação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre as despesas com rendimentos. Aumentaram bastante no terceiro trimestre. E seria bom se pudéssemos ter mais detalhes do que aconteceu, o que está por trás deste aumento e como devemos olhar para essas despesas daqui para frente. Olá, Carlos, é o Christian. Eu vou responder a primeira pergunta. Eu acho que a entrada do Nubank, eu acho que é, claro, é mais um concorrente, mas nós já estamos bastante acostumados com a concorrência. Temos concorrência desde o início, ainda temos em fibra e em móvel, então para nós é só mais um concorrente. Como você sabe, eles têm um modelo que é um modelo de crédito. Então, em qualquer lançamento, isso tem que estar alinhado com a operadora que está fornecendo a rede. Então, a oferta pode ser competitiva, mas temos que entender essa oferta em mais detalhes. É uma oferta pré-paga com uma característica híbrida. Então, tudo bem, eles podem até ser um pouco mais agressivos no preço, porque eles não têm a inadimplência relacionada, mas no fim, não é um híbrido, é um pré-pago. Então, se olharmos outras ofertas de pré-pago no mercado, nós ainda temos ofertas bem competitivas. E se formos para híbrido, nós podemos até ter uma diferença no preço, mas, novamente, o híbrido tem características diferentes do pré-pago. E o nosso híbrido evoluiu muito recentemente. Então, temos híbrido com conteúdo, híbrido com saúde, híbrido com educação e muitos outros serviços de valor agregado que incluímos na nossa oferta híbrida. Na verdade, estamos trabalhando agora em híbrido mais fibra. Então, nós nos vemos em uma posição muito diferente, um impulso muito diferente. Eu acho que temos essa forte combinação de qualidade de rede, cobertura, um portfólio completo de serviços e produtos e canais de distribuição. E também vendemos SIM cards e a oferta parece estar relacionada a eSIMs, então eu não sei se vai ser um grande match com o mercado que eles estão tendo como alvo. Mas é mais um concorrente, como eu disse, assim como temos no Vivo Pay. Desde o início, nós colocamos mais de 800 bilhões de reais com o score de crédito único, porque entendemos o mercado muito bem. Então, eu acho que todos têm uma grande base de clientes vindo de digital. E no nosso caso, digital com os canais físicos. Big Data também, entendemos os nossos clientes com Big Data e temos uma marca forte. E queremos explorar outros negócios além do nosso core. Portanto, um movimento natural do mercado e estamos muito confiantes de que temos tudo o que precisamos para sermos tão competitivos quanto já fomos nos últimos trimestres. Agora, o Davi vai falar sobre os arrendamentos. Não sei se eu respondi sobre a nova oferta, a sua pergunta sobre a nova oferta. Sim, ele respondeu. Obrigado, Cadu, pela mensagem, pela pergunta. Olhando a evolução dos leases, pensando também da depreciação, estamos alinhados com períodos anteriores. Na verdade, nos primeiros 9 meses deste ano, o EBITDA está crescendo e após arrendamento, 7,1%, ou seja, um número bastante semelhante. E quando olhamos para o fluxo de caixa e a evolução dos pagamentos, vemos alguma volatilidade. Estamos constantemente negociando e renegociando as condições com as empresas de torres e às vezes precisa de pagamentos à vista. Portanto, não podemos anualizar os números de um trimestre específico projetando em tendências futuras. Portanto, nós vamos adotar o principal e os juros que pagamos neste trimestre, que foi 1,3 bilhão de reais. Este número é mais alto do que o que pagamos no ano anterior, no terceiro trimestre do ano anterior, mas é mais baixo do que o que pagamos no quarto trimestre do ano anterior, o que confirma o que eu acabei de dizer, que há uma grande volatilidade ao longo dos trimestres. Também é importante mencionar que o cash flow operacional após os arrendamentos é bem forte. Nos primeiros 9 meses do ano, mesmo considerando esses pagamentos, estamos com um aumento de 14,9% ano contra ano. E também estamos acelerando a cobertura 5G, como já apresentamos hoje. Já temos cobertura de 57% da população brasileira. E há iniciativas sendo implementadas, iniciativas específicas para reduzir o custo relacionado ao arrendamento das torres, que poderia trazer benefícios para as tendências no futuro. Perfeito, Davi, obrigado. Obrigado, Christian, Davi, João e a equipe. Obrigado, Cadu. A próxima pergunta é de Luca Brendim, Bank of America. Pode abrir seu microfone. Olá, bom dia a todos. Obrigada por responderem as minhas perguntas. Parabéns pelos resultados. Temos duas perguntas sobre o crescimento da receita de serviços móveis. Vocês estão expandindo 9% ano contra ano nos últimos trimestres. Queria entender quão sustentável é este aumento e, olhando a divisão, primeiro para preços, como vocês estão pensando nos preços em 2025? Vocês vão continuar acima da inflação? Qual será a sua estratégia de preços? A segunda pergunta: nós também estamos vendo tendências positivas na expansão de base de usuários e a migração de pré-pago para pós-pago. Essas são tendências também que devem continuar num ritmo semelhante daqui para frente? Ou será que veremos alguma mudança nisso no futuro? Obrigada. Luca, eu acho que você mesmo respondeu: é sustentável, porque estamos melhorando o mesmo número nos últimos trimestres, e então eu não sei quantos trimestres nós precisamos melhorar para provar que é um crescimento sustentável. Então, esse crescimento está vindo da nossa estratégia em todos os segmentos. Conseguimos migrar, claro, de pré-pago para híbrido, isso faz parte da estratégia. E também estamos migrando de híbrido para pós-pago puro. E quando estamos em pós-pago puro e também em híbrido, estamos fazendo upselling, trazendo mais dados ou mais serviços aos clientes. Portanto, eu acho que essa estratégia de combinar novos serviços ou serviços digitais com a oferta de plano de telecomunicações baseado em dados está tendo um ótimo sucesso. E eu dou para você também os números que temos para a fibra, porque quando temos o Vivo Total, que está crescendo de forma muito acelerada, e não só está protegendo nossa base de clientes móveis, mas também está nos dando mais ARPU. Eu acho que tem um número que nós começamos a falar neste trimestre, que é importante destacar. Nós também demos o número de quanto estamos capturando de receita B2C mensal, considerando todos os serviços que estamos vendendo. Então, não é um ARPU de imóvel fixo, é combinado, que também inclui o serviço de valor agregado de 61,5. Essa é a nossa estratégia: conseguir não só atrair mais clientes, e nossas adições líquidas estão provando que estamos indo no caminho certo nesse sentido, mas também com a base de clientes que nós temos, no caso de B2C, 57 milhões de clientes, e no caso de B2B, 1,7 milhões de clientes, queremos conseguir vender mais serviços para esses clientes. Isso é parte da estratégia que nós acreditamos que vai continuar ajudando a aumentar nossa receita. E sim, tem a questão da inflação, mas essa não é a principal parte da nossa estratégia, porque estamos melhorando nossos números, que foi duas vezes a inflação do período. Muito claro. Obrigado. Obrigado, Luca. A próxima pergunta é de Marcelo Santos, JP Morgan. Pode abrir seu microfone. Olá, bom dia, Christian, Davi, João. Obrigado por responder a minha pergunta. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é sobre a perspectiva de CapEx. Vocês disseram que estão um caminho de reduzir a intensidade de capital. Poderiam comentar rapidamente como isso vai se desdobrar em 2025? E a minha segunda pergunta é sobre a margem EBITDA. Mas em vez de olhar toda a margem EBITDA, eu gostaria de falar da margem que vocês destacaram, a margem ex others. Essa margem teve uma grande melhora ano contra ano. Essa melhora é algo sustentável? Vocês chegaram a um novo nível de margem que vamos esperar daqui para frente? Essas são minhas duas perguntas. Bem, Marcelo, nós não vamos dar guidance sobre o CapEx. Mas o que nós estamos dizendo é que a nossa capacidade de reduzir o nosso CapEx sobre as vendas. Se você olhar os primeiros 9 meses de 2023, combinando receita e CapEx, a razão foi de 17,3%, e no mesmo período, agora em 2024, a nossa razão é um ponto percentual menor, 16,3%. Então, aqui uma combinação da otimização da implementação do CapEx, mas também, mais importante do que isso, a capacidade de expandir as receitas. E estamos expandindo as receitas em todas as linhas tradicionais. Mas o mais importante também, estamos expandindo nas linhas que chamamos novos negócios ou serviços digitais, que já representam quase 10% da nossa receita total e não usam CapEx. Então, estou falando aqui de serviços digitais, tanto B2B quanto B2C. Então, essa é uma tendência. Os serviços continuam crescendo, representam cada vez mais e conseguiremos também otimizar o CapEx sem assumir nenhum risco de perder nossa liderança na maior e mais poderosa rede, tanto em fibra quanto em móvel no país. Agora eu passo a palavra ao Davi para responder a pergunta sobre o EBITDA. Muito obrigado. Tem alguns comentários. Primeiro, preferimos olhar as margens no nível do fluxo de caixa operacional, porque, principalmente na linha de novos negócios, como o Christian já disse, não tem CapEx, mas trazem um OPEX maior. Então, olhando a estrutura de OPEX, temos o primeiro bloco, que está relacionado ao custo de mercadorias vendidas, e este vai continuar crescendo conforme a gente acelera todos esses novos negócios. Já o custo de operações ainda tem vários pontos que podemos trabalhar: digitalização, simplificação. Isso é uma área em que acreditamos que há oportunidades no custo unitário, compartilhar com os clientes, digitalizar os back-offices e os canais, e isso vai trazer uma redução. Portanto, prevemos uma mudança no mix do OPEX, que vai melhorar a margem no nível do fluxo de caixa operacional. Ok, obrigado. Obrigada pelas duas respostas. Obrigada, Marcelo. A próxima pergunta é de Bernardo Gutmann, XP. Pode abrir seu microfone. Olá, obrigado por responderem minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira é sobre o processo de migração da concessão para autorização. Quais são os benefícios econômicos que podemos esperar no OPEX e CAPEX da empresa, na run rate de OPEX e CAPEX da empresa, e qual é o cronograma esperado para essas aprovações regulatórias? Poderiam nos dar mais detalhes? E a segunda pergunta é sobre a concorrência no segmento de fibra. Como está a concorrência nesta arena? Vocês têm alguma preocupação com o crescimento ou com sua habilidade de reajustar os preços? Obrigada. Bernardo, sobre a migração. Como vocês sabem, já recebemos a primeira aprovação do Comitê de Negociação, que foi a Vivo, a Anatel, TCO e o Ministério de Comunicações. Então, chegamos a um entendimento mútuo e agora estamos aguardando as condições da proposta, os termos da proposta, e depois temos que passar pela aprovação do TCU. Nós já temos uma proposta que está sendo analisada pelo Ministério, pelo ministro Jonathan de Jesus. Inicialmente, ele tinha 30 dias para preparar o relatório. Ele pediu mais 30 dias, então agora estamos nessa prorrogação de 30 dias. E 2 semanas atrás, ou 10 dias atrás, ele pediu a opinião da AGU. E esperamos que a AGU, então, apresente um parecer para o Ministério nos próximos dias. Então, se tudo seguir os prazos corretos, esperamos que seja votado pelo Conselho do TCU até o meio de novembro. É isso que estamos esperando. Mas estamos somente explicando onde estamos. Estamos nessa prorrogação de 30 dias. Foram os 30 dias adicionais solicitados pelo ministro para nos dar sua análise e passar pela aprovação do conselho. Não falamos ainda sobre os benefícios para a empresa, mas nós temos certeza que vamos conseguir otimizar os custos de investimentos, mas nós preferimos primeiro aguardar a aprovação para poder dar mais detalhes para vocês dos impactos que nós prevemos com essa mudança. Sobre a sua segunda pergunta sobre fibra, eu não sei especificamente, mas nós temos muita confiança na nossa estratégia. Estamos expandindo nosso footprint, como eu disse antes. Chegamos a 28,3 milhões de domicílios habilitados, queremos chegar a 29 até o fim do ano. Aumentamos em 12,5% os domicílios conectados, chegando a 6,7 milhões de clientes. O ARPU, como estamos alcançando novas cidades, novas áreas, talvez a gente seja mais agressivo no ponto de entrada. Mas continua aumentando o ARPU, 1,2% comparado com o ano passado. E aqui temos a combinação da nossa oferta convergente, Vivo Total, que às vezes também pode ter um impacto com um pequeno desconto. Mas estamos expandindo a nossa receita no total, como você pode ver, um crescimento bastante robusto na receita de FTTH. E as adições líquidas. Temos um número bem sólido, 192 mil, 192 mil adições no trimestre. No futuro, vamos continuar expandindo a base de clientes do Vivo Total. Hoje temos 2,1 comparado com 6,7. Não quer dizer que a base convergente é só isso. Nós temos ainda mais do que o dobro desse número de clientes convergentes, mas que ainda não estão no Vivo Total. Então, aqui temos dois movimentos. Primeiro, ter todos eles convergentes e todos eles no Vivo Total. Porque isso teria um impacto bastante forte e reduzindo nosso churn, o churn do Vivo Total. E o churn do Vivo Total é um ponto percentual comparado com o de fibra sozinha. Além disso, não sei se você tem alguma pergunta específica sobre o mercado. O mercado ainda está lá, muitos players, a consolidação vai acontecer, não sabemos ainda como. E ainda estamos vendo se tem algum alvo que nos interessa. Até o momento, nada aconteceu, mas continuamos crescendo. E se tivermos a migração de concessão para autorização, talvez a gente tenha ainda mais capacidade de expandir em fibra. Muito obrigado, Christian. Obrigado, Bernardo. A próxima pergunta é de Daniel Federle, Bradesco BBI. Pode abrir seu microfone. Obrigado, bom dia a todos. A minha primeira pergunta é um follow-up sobre a pergunta de CapEx. Eu sei que a empresa está concluindo um projeto importante de implementação de 29 milhões de domicílios habilitados para fibra. E também muito do rollout do 5G já foi concluído nas principais cidades. Então, em que áreas vocês poderiam precisar de mais capex adicional nos próximos anos para compensar pela redução no FTTH e na implementação do 5G? E a segunda pergunta é se vocês têm alguma razão para não distribuir 100% do seu fluxo de caixa livre para os acionistas, se vocês veem algum desembolso potencial no futuro. Obrigado. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Nosso guidance para os próximos 3 anos, 20, 24, 25, 26, é de 100% ou mais do lucro líquido. É isso que eu posso dizer por enquanto. Acabamos de anunciar mais 2 bilhões de redução de capital, que eu acho que é uma ótima notícia, se for aprovado. Então, até julho do ano que vem, vamos conseguir pagar, e eu acho que essa é uma ótima notícia. Mas, fora isso, eu não posso compartilhar nada sobre as nossas ambições. Estrategicamente, talvez a gente tenha também outras opções de uso do fluxo de caixa livre, mas não posso compartilhar com você. Em relação ao CapEx, não sei se eu entendi direito a pergunta, mas sim, nós temos 29 milhões como meta e não quer dizer que vamos parar depois disso. Talvez a gente faça mais do que isso. Talvez a gente implemente mais fibra ainda. Aqui temos alternativas. Uma alternativa é o crescimento orgânico, o uso da rede de fibra ultra e também M&As. Então, essa é a nossa visão para o futuro, que não vamos parar nos 29. Vamos além. E o CapEx para conectar clientes é 4 vezes maior do que para implementar domicílios habilitados. Então, ainda temos CapEx para isso. Embora o preço esteja caindo, o custo da conexão está caindo, mas ainda estamos falando de cerca de R$ 800. Portanto, o nível de penetração que temos hoje não é a nossa meta, porque estamos implementando em novas áreas. Então, vamos expandir a penetração além dos 29 milhões que teremos no fim deste ano e também em novas áreas em que vamos implementar fibra no futuro. Então, uma parte do CapEx ainda estará lá para aumentar a penetração sobre nossa rede. Em 5G, nós temos 57% da população coberta. Precisamos aumentar e vamos fazer isso. Vamos fazer isso enquanto nós vemos a penetração dos dispositivos 5G crescer. Então, com os preços dos dispositivos mais razoáveis e as pessoas mais adotando, hoje temos 17% dos nossos acessos móveis já com dispositivo habilitado para 5G. Teremos muito mais e vamos implementar muito mais. E o que é bom sobre a implementação de 5G é que onde nós implementamos 5G, nós reduzimos significativamente o CapEx de 4G. Há uma substituição natural de uma tecnologia pela outra. Então, o guidance do CapEx é aquele que eu falei antes sobre a receita, e estamos numa tendência muito positiva. Não sei se respondi a sua pergunta, Daniel. Acho que eles ainda estão conectados, mas vamos prosseguir. Ok, a próxima pergunta é de Gustavo Farias, UBS. Pode abrir seu microfone. Olá a todos, obrigado por responderem a minha pergunta. Também tenho duas. A primeira é sobre B2B. Estamos vendo crescimento de B2B, principalmente em cloud e aquisição da IPNET. Então, qual é o tamanho da sua ambição em B2B? E poderiam comentar como estão olhando para as margens e como as margens ficarão aqui, principalmente em nuvem. Gostaria de ouvir os comentários de vocês. Minha segunda pergunta: nós notamos uma ajuda que vem da venda de eletrônicos, uma ajuda na sua margem, vinda da venda de eletrônicos. Então, vocês venderam um melhor mix de eletrônicos. Isso é algo estrutural? Vai continuar assim daqui para frente? Essa é a minha segunda pergunta. Obrigada. E parabéns pelos resultados. Gustavo, obrigado. Obrigado pela pergunta e pelo seu comentário. Então, novamente, você mencionou a IPNET. A Epinet é uma empresa que nós adquirimos no último trimestre. É um integrador muito importante do Google Cloud. Então, só para confirmar que o número das receitas não são somente os resultados do terceiro trimestre que nós acabamos de apresentar, porque o fechamento dessa aquisição foi bem recente. Então, como você disse, nós temos diferentes tipos de serviços. Temos cloud, cibersegurança, IoT, big data, mensagens, vendas, arrendamentos, e as margens são diferentes. Então, quando você tem cloud, quando você distribui uma nuvem de um dos big players, a sua margem é mais baixa. Mas quando você também tem serviços gerenciados na integração na nuvem, a sua margem é muito alta. Portanto, existe uma combinação aqui. E quando vemos, por exemplo, muita mensageria ou big data, soluções de IoT, as margens também são bem altas. Portanto, depende do serviço. As margens podem variar. É claro que tudo que inclui também consultoria ou serviços gerenciados, que é algo que nós temos a capacidade de fazer, e é por isso que estamos comprando empresas. Nós compramos a Vita IT, que foi era uma grande integradora de Cisco, agora a Ipnet, que é uma integradora do Google Cloud, e estamos comprando as habilidades que essas empresas têm também. Muitas pessoas certificadas e capacitadas para implementar essas soluções na nossa base de clientes. Aqui nós temos que aproveitar os nossos clientes, 1,6, 1,7 milhões de clientes que temos em B2B, desde pequenas empresas até as maiores corporações do país, e a capacidade, então, de estar mais próximos a esses clientes, com 5 mil representantes de vendas que entendem as necessidades tecnológicas desses clientes e podem oferecer a melhor solução. Também o ponto positivo aqui é que somente 15% da nossa base de clientes em B2B adquiriram serviços digitais ou serviços digitais B2B da Vivo. Portanto, nós vemos uma excelente oportunidade de vender ainda mais, principalmente se formos do meio para baixo da pirâmide da nossa base de clientes. B2B digital está crescendo, nos últimos 12 meses cresceu 17%. Representa uma grande parte da nossa receita total, mais de 30%, e também está tirando proveito dos negócios tradicionais de telecomunicação B2B, porque quando você tem uma oferta completa, é claro que você consegue capturar muito mais dos dados, das soluções de telecomunicações e dados para B2B. Então, todas essas áreas estão crescendo e estamos muito otimistas de que isso vai contribuir não apenas para a fidelidade dos clientes, mas também para aumentar nossas receitas. Acho que respondi a sua pergunta. Sim, obrigado, Christian. Obrigado. Davi, você responde a segunda? Gustavo, obrigado pela pergunta. A evolução do custo de mercadorias vendidas foi impactada principalmente por dois fatores. Primeiro, a redução dos subsídios, e o segundo é a relevância mais alta da venda de eletrônicos que tivemos no nosso P&L. Então, na apresentação, vocês viram que eletrônicos, nos últimos 12 meses, nós vendemos 388 milhões, um aumento de 37% ano contra ano. Esses eletrônicos têm uma margem mais alta do que os handsets. Então, se continuar como está hoje, com a baixa dos subsídios e a aceleração da venda de eletrônicos de consumo, nós prevemos que também vamos continuar mantendo a tendência de margem que você mencionou. Sim, eletrônico de consumo, ele quer dizer tudo que não é smartphones. Então, nós vendemos muitos desses tipos de dispositivos que não são smartphones. Nós temos até a nossa própria marca de acessórios e artigos essenciais, que está indo muito bem. As margens são muito mais altas, como o Davi acabou de dizer. E claro que pode haver uma certa sazonalidade. Não vamos ver todo trimestre a mesma tendência, mas no médio prazo. Essa deve ser a ambição. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é de Gabriel Gusan, do Citi. Pode abrir seu microfone agora. Não estou ouvindo a pergunta do Gabriel. Sim, eu acho que ele está com problemas. Vamos passar para Vitor. A próxima pergunta é de Vitor Tomita, de Goldman Sachs. Olá, bom dia. Obrigada por responderem. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre o segmento pré-pago. Vemos um crescimento do ARPU, apesar da migração dos clientes pré-pagos de ARPU maior para pós-pago. Poderiam nos dar mais detalhes sobre a dinâmica de recargas e como o segmento pré-pago está indo, na visão de vocês? E a segunda pergunta é sobre fixo, mas sobre as receitas legadas em fixo. Parece que o ritmo de declínio dessas receitas desacelerou um pouco neste trimestre, melhorou um pouquinho. Vocês veem algum driver específico que explique isso? Obrigado. Obrigado, Vitor, pela pergunta. É porque o que remanesce, o que ficou do legado são pequenos negócios. Então, como você vê no trimestre, está um pouco acima de R$ 1 bilhão, comparado com 14 bilhões de receita total. Portanto, eu acho que aqui temos voz B2B, e as empresas talvez mantenham voz como serviço. Portanto, o que estamos vendo é uma receita bem limitada que virá desse legado. E provavelmente isso virá de uma forma menos volátil. Então, não tenho nada específico para dizer sobre isso. Aqui o que temos é o legado. E no futuro vamos tentar substituir o máximo que a gente conseguir com as novas tecnologias. Então, não tenho nada positivo para dizer sobre isso, mas o que temos hoje provavelmente vai permanecer, porque é voz, principalmente, ex-DSL e nada além disso. Porque o DTH nós paramos de vender e desconectamos os clientes já há mais de um ano. Em relação a pré-pago, somos bastante racionais na nossa estratégia para pré-pago. Como você sabe, a nossa oferta é a de R$ 17. Também estamos levando os clientes para uma oferta mensal, então aí temos a capacidade de fazer upsell para os clientes que recarregam recorrentemente conosco. Também conseguimos consumir de cima para baixo, então temos um vasto portfólio de serviços de valor agregado que podem ser interessantes também a esse segmento de clientes. E também a nossa habilidade e a estratégia da Viva é muito poderosa, não só para recarga, mas também migrar clientes, não só para híbrido, mas também para tarifas mensais e também a capacidade de vender serviços de valor agregado que aceleram o consumo e que contribuem de uma forma positiva para a nossa receita de pré-pago. É isso que acreditamos que devemos fazer em pré-pago para que a gente tenha essa diferenciação e também para no futuro a gente poder migrar esses clientes para híbrido. E não vamos dar as redes sociais gratuitamente. A única é o WhatsApp. Então, também temos a habilidade de gerar mais consumo porque não estamos dando essas coisas gratuitamente. Obrigada. A próxima pergunta é de Mathieu Robilliard, do Barclays. Pode abrir seu microfone. Senhor Mathieu, pode abrir seu microfone. Ele parece estar tendo problemas técnicos. Vamos passar para a próxima pergunta, de Gabriel Vaz de Lima, do Morgan Stanley. Pode abrir seu microfone. Obrigado por responder a minha pergunta. Em 2025, nós vemos o móvel acelerar para um crescimento de duplo dígito. Então, queria saber sobre a capacidade de vocês continuarem crescendo acima da inflação. Isso será estável em 2025? E o que vocês veem para imóvel e fixo que lhes dá a confiança para pensar assim? Olá, Gabriel. Na verdade, é você que está dizendo que vai crescer duplo dígito, certo? Nós temos a ambição de continuar crescendo acima da inflação. E o que estamos vendo aqui é não apenas móvel ou fixo, mas a nossa capacidade de vender mais para os clientes. E aqui temos móvel e fixo, mas temos os outros novos serviços que eu acabei de descrever, de B2B, B2C. O nosso foco é em aumentar o valor vitalício dos clientes, já conseguimos comprovar isso, já 10% da nossa receita vem desses novos serviços. E o churn está diminuindo, e uma parte disso é a nossa capacidade de vender mais para o mesmo cliente. Vamos continuar fazendo isso, vamos continuar segmentando a base de clientes da forma correta para oferecer a oferta correta para os clientes corretos. Então, temos muita confiança na nossa capacidade de continuar crescendo e expandindo a nossa receita. Não vamos dar guidance, como eu já disse, mas estamos confiantes na nossa capacidade de aumentar nossa receita, o EBITDA e também a receita sobre as vendas, como eu disse antes. É isso que posso compartilhar com vocês agora. Estamos muito otimistas sobre o futuro e, como eu disse antes, estamos provando recorrentemente a mesma tese e o mesmo argumento nos últimos trimestres. Então, eu acredito que já está claro para todos e vai ficar cada vez mais claro que estamos na direção correta e que vamos continuar no caminho certo. Muito obrigada. Muito obrigado. Esta sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora devolvo a palavra ao senhor Christian Gebara para seus comentários finais. Obrigado a todos por participarem da nossa teleconferência do terceiro trimestre. Como vocês puderam ver, os nossos números foram muito consistentes e muito sólidos em todas as dimensões. O crescimento está claro, tanto de receita, quanto EBITDA, quanto fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre e também no nosso lucro líquido. Continuaremos trabalhando com base em tudo que eu disse na última pergunta. Queremos crescer acima da inflação e queremos otimizar a alocação do nosso CapEx. E considerando tudo isso, nós somos líderes. Nós somos a empresa que tem um portfólio completo de serviços e vamos continuar trabalhando para maximizar a penetração dos serviços nessa grande base de clientes que nós temos, aproveitando todos os ativos, a nossa marca, os nossos canais e a nossa capacidade de proporcionar uma experiência de cliente melhor e superior. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta sobre qualquer assunto relacionado ao terceiro trimestre, nossa equipe estará à sua disposição. Enviem suas perguntas. Muito obrigada a todos e espero vê-los novamente em breve no nosso próximo call. Obrigado. A teleconferência da Vivo está agora encerrada. Obrigado pela participação de todos e tenham um ótimo resto do dia.